Gênero e Feminismo.
O NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, assinou nesta semana, junto com 67 organizações nacionais e internacionais e 44 advogadas envolvidas na defesa dos direitos da mulher, uma nota de repúdio à negligência do poder público na proteção à Isamara Filier, de 41 anos, que foi assassinada pelo ex-marido Sidney Araújo, junto com o filho João Victor, de 8 anos, e outras 10 pessoas, quando comemoravam o Ano Novo com amigos e parentes em Campinas. Das 12 vítimas, 9 eram mulheres. A nota lembra que ao longo de 10 anos, Isamara registrou 5 boletins de ocorrência contra o ex-companheiro por agressão e ameaça e por abuso sexual contra o filho. O período coincide com a aprovação da Lei Maria da Penha. Além das investigações de eventuais envolvidos no crime, por ação ou negligência, a nota aponta a necessidade de se refletir sobre como os poderes públicos têm colocado em xeque a Lei Maria da Penha, a quem o assassino se referiu como Lei Vadia da Penha, mesma expressão usada para se referir à ex-mulher e outras mulheres da família de Isamara. E o que afeta diretamente a vida das mulheres e do eleitor belo-horizontino, que deveria entrar na pauta da Câmara de Belo Horizonte em 2017? O que esperar dos mandatos das 4 vereadoras e dos outros 37 parlamentares empossados no dia 1º deste ano na capital mineira? Este é o tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Além de esclarecer sobre o papel dos vereadores, a coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, aponta temas importantes para as vereadoras atuarem como porta-vozes da cidadania no parlamento da capital. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis. Confira agora.
Professora Marlise Matos, já estamos em 2017, primeira quinta-feira deste ano novo, e inclusive aqui no cenário político local já foram empossados os 41 vereadores. Qual que deve ser a atuação da Câmara de BH?
Qual é o papel fundamental da Câmara de Vereadores, Soraya? É representar os interesses da população. Então, tem basicamente dois papéis que eu acho que é importante a gente chamar a atenção. O papel de legislar e o papel de fiscalizar o prefeito. Finalmente, né, Belo Horizonte consegue eleger 4 vereadoras, né, que vão aí estar ocupando, né, espaço para poder exercer essas duas funções que eu acho que são muito importantes. Com relação à primeira, que é a função de legislar, né, então, o que é isso? Né? Os vereadores têm como função, então, criar, extinguir ou emendar leis, né, que, no caso, tenham a ver exatamente ou exclusivamente com a prefeitura e com o município de Belo Horizonte. Então, por exemplo, tributos municipais, discutir, revogar ou emendar a lei orgânica do município, né? Criar bairros ou áreas de zoneamento. E aí, nesse aspecto aqui, eu queria chamar a atenção para um tema que eu acho importantíssimo, que são as ocupações urbanas. Tem aí Dandara, Isidora e várias outras ocupações urbanas que merecem e precisam receber a atenção do poder público. Né? Não é só reintegrar posse, mas a gente sabe ali que são quase sempre mães, né, mulheres, que estão aí ocupando os espaços na luta por moradia, moradia digna para suas famílias, para seus filhos. Então, acho que esse é um tema premente, deve estar na pauta e precisará entrar na pauta dos vereadores. Né, e a gente espera aí que o protagonismo, sobretudo das duas vereadoras que foram eleitas pelo PSOL, né, que a gente dê conta aí de colocá-las como vozes atuantes no fortalecimento desses direitos à moradia de uma forma digna para todas essas famílias que estão nessas ocupações urbanas, mas também legislar em relação à questão orçamentária do município, ao plano diretor municipal, né, a tombamento de espaços de patrimônio público. E um último tema da legislação que eu acho muito importante também, que afeta de maneira imediata e direta a vida das mulheres, Soraya, é a questão da educação infantil. A gente sabe que é competência, né, no Pacto Federativo Brasileiro dos municípios lidar, né, cuidar dos espaços de educação infantil de crianças de 0 a 6 anos. E aí a gente chama a atenção que nós em Belo Horizonte temos as UMEIs, né, que são espaços muito importantes, bem preparados, tanto em termos de infraestrutura tanto de recursos humanos para receber nossas crianças, mas de vagas ainda muito reduzidas, né? Então, outra batalha, outra linha de frente aí que a gente pode esperar. E eu tenho certeza absoluta, sobretudo as nossas vereadoras vão estar nessa batalha. Talvez essa seja, sem dúvida nenhuma, uma disputa suprapartidária, né? Uma questão que a gente vai conseguir ver, né? As mulheres lá, dos, né? As duas de um alinhamento mais de centro-direita e as duas que estão de alinhamento mais de centro-esquerda, juntar as forças, seja para lutar aí pelas vagas, pela ampliação do número das nossas UMEs em Belo Horizonte, né? E fechando um pouquinho a segunda função, que é fiscalizar o próprio prefeitura e os atos do prefeito, tomar conta do orçamento público para que ele seja bem aplicado sem esses riscos que a gente viu acontecerem na última legislatura, né? Então, criar aí comissões parlamentares de inquérito, eu acho que precisamos investigar esses casos das obras da queda dos viadutos, inclusive com morte, né, de pessoas, talvez seja uma batalha importante que as mulheres também na Câmara vão nos auxiliar aí, com porta-vozes aí da nossa cidadania, de abrir esse espaço para o controle externo também das contas públicas da Prefeitura, na questão do transporte urbano, né, com quase monopólio que a gente tem nas empresas de transporte coletivo em Belo Horizonte, e do uso, né, da passagem como um instrumento aí de obtenção de exclusivamente lucro, e os estudantes fazendo essa reivindicação, que é uma reivindicação, a minha opinião, extremamente justa, né, de ter mesmo passe livre para os estudantes, para que eles possam, né, usar o espaço da cidade e se locomover. Então, em resumo, eu acho que um pouco são essas duas grandes tarefas aí, né, que os nossos vereadores, mas especialmente as vereadoras, serão aí no futuro como um desafio a ser enfrentado, né?
Marlise, você acredita que elas vão poder ter essa oportunidade de fazer um mandato diferenciado?
Olha, eu acho que elas vão tentar muito fazer isso. É verdade também, Soraya, que, né, a gente também não tem que fazer uma utopia de que esse protagonismo vai ser muito intenso, né? A gente sabe perfeitamente bem que há limites, né, concretos, né, que são inclusive quantitativos, né? Você tem 90% dessa Câmara constituída de homens, muitos deles reeleitos, né, que vêm com esses vícios de uma participação política aliada a essas forças que têm interesse, né, pelo próprio umbigo, né, não na própria população. As mulheres têm, né, justamente uma trajetória, né, que pode interromper esse processo. Então, assim, eu acho que as mulheres poderão ter esse protagonismo. Se terão, a gente ainda tem que aguardar para ver, Soraya. Mas eu acredito muito na força, pelo menos, das nossas duas mulheres de centro-esquerda que se elegeram, né? Elas são aguerridas, são lutadoras, né? Eu acho que elas podem, sim, mudar. E, sobretudo, a Áurea Carolina, com peso, né, ter sido a vereadora mais bem votada na Câmara, né, e talvez uma das mais bem votadas na história da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, ela já vem com um cacife muito alto aí para esse jogo, né, político, que não vai ser fácil, mas a gente acredita que possamos aí conquistar, né, de fato, mais voz dentro desse espaço da Câmara de Vereadores em Belo Horizonte. Tomara, né, Soraya?
Tomara, e a gente fica de olho, né, Marlise? Qualquer coisa a gente comenta aqui também na coluna de Gênero e Feminismo. Você volta a conversar, então, Marlise, na próxima quinta-feira, aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa.
Perfeito. Até lá, Soraya. Um abraço.